Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos, 21 graus a temperatura, hoje sexta-feira 14 de junho, mais um Temática no seu segmento painel, trazendo para você um assunto neste horário de 11 e meio-dia. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, nosso parceiro de todos os dias aqui no horário do Temática Painel. Lembrando a você que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, arroba Rede Tua Rádio, para Facebook, Twitter e Instagram. Também na tuaradio.com.br. E claro, né, durante o programa, já estou abrindo aqui agora o nosso WhatsApp na tela para você mandar a sua sugestão, mandar a sua pergunta, a sua participação durante o programa. 99953-0616. O assunto de hoje será sobre o perdão, gente. O perdão, que é algo tão próximo da gente, né? Perdão, desculpas, mas são palavras que todos os dias a gente ouve. Se é sincero ou não, a gente não sabe. Mas hoje a gente vai falar sobre o perdão no século XXI. Como é perdoar nos dias de hoje? Nos dias em que a correria é algo muito presente no cotidiano de muitos seres humanos. O século XXI, que é uma fase moderna, uma fase de relações do planeta, né? Porque depois da globalização também o mundo mudou, depois da internet o mundo mudou, e assim nós vamos mudando. Mas será que alguns sentimentos, que algumas palavras fortes do nosso cotidiano, elas tendem a mudar também, de acordo com o andar da carruagem? O perdão no século XXI é o assunto de hoje, com a professora Laura Jane, a nossa parceira aqui na programação da Tua Rádio São Francisco, bastante conhecida, uma pedagoga respeitada em Caxias do Sul. Prof. Laura, muito obrigada e bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos ouvintes. Saudades de estar nessa casa novamente. Fazia tempo. Mas eu quero, antes de iniciar, quero saudar uma grande amiga minha que está de aniversário hoje, que é a Beverly. Aniversário. Então, parabéns, Beverly, pelo aniversário. E é sempre bom estar aqui presente. Vamos contribuir um pouquinho.
Também conosco a psicóloga e terapeuta Malu Freitas, falando de um assunto, né, Malu, que deve ser presente no teu cotidiano, né, porque tu trabalhas com a terapia, trabalha com a mente humana, então o perdão deve, digamos, te visitar todos os dias através das pessoas que te procuram.
É verdade. Um bom dia a você, gratidão por estar aqui novamente, gratidão aos ouvintes e que possamos fazer um excelente trabalho hoje falando sobre o perdão, que realmente é um assunto muito pertinente a esses nossos momentos, né?
Sem dúvida.
E como a amiga aqui, a Laura Jane, mencionou aniversário, hoje é aniversário da minha amiga Cláudia, a mãe de coração da psicologia. E um abraço a todos.
Bom, gente, nós daqui um pouquinho vamos entrar em contato por telefone com o padre Ezequiel Dalpozo, ele que escreveu um artigo sobre o perdão lá no mês de abril, intitulado Perdão me liberta do poder negativo do outro sobre mim. O padre Ezequiel, hoje, sexta-feira, está em Joinville, daqui um pouquinho se apresenta na Feira do Livro de Joinville, Santa Catarina, mas não perdendo o gancho deste assunto tão importante, ele participa com a gente aqui por telefone, para não passar em branco, né? Até porque é um assunto que tem a ver diretamente com o artigo que ele escreveu recentemente. 11 horas e 11 minutos, Meninas, Laura e Malu, o que, que dá para a gente, já introduzindo para o nosso ouvinte, começar a pensar sobre o perdão nos dias de hoje, hein?
Bom, eu acredito que nós estamos vivendo momentos de muita transformação, momentos muito difíceis. Eu, em relação à educação, vejo que nós estamos, assim, com muitas preocupações, muita apreensão também. Uhum. E esse artigo sobre o perdão, eu vejo, assim, é algo muito fácil de se dizer, né? Eu perdoo. Mas será que nós perdoamos mesmo? Eu particularmente, tenho também uma certa dificuldade, né? Porque existem situações que no cotidiano, né, da nossa, que a gente vê pela televisão, por jornal, são situações que é difícil da gente perdoar, né? Mas, em contrapartida, a gente tem a palavra que pode nos libertar, pode fazer com que nós sejamos pessoas melhores, né? E hoje está faltando tanto diálogo, está faltando, tem tanta violência. A gente lê um jornal, a gente está percebendo o que está acontecendo aí com mulheres, com crianças, com famílias. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Uhum. E o perdão, acredito que também seja muito difícil. Mas nós temos que fazer um exercício, né? Eu acredito que seja um exercício de perdoar o outro, mesmo com situações muito... são situações fortes que nós estamos vivendo, né? A falta de paciência, a falta de comunicação, a falta de amor... E eu acredito que o perdão seja bem relacionado com isso, né? Que a pessoa tem que voltar para si, né? Para dentro de si e tirar isso, porque realmente é um ato de amor. Para mim é um ato de amor o perdão.
Malu, não é à toa que a gente sempre ouve das pessoas mais experientes, assim como vocês que lidam diretamente com os seres humanos, que o perdão enobrece, o saber perdoar te liberta de alguma forma, né? Às vezes, o desculpar, o perdoar alguém vai fazer mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado.
Realmente, Rosângela, o perdão é algo silencioso, é algo interno, muito mais do que as palavras, né? É uhum. algo que vem de dentro. Mas, na verdade, o perdão, acima do perdão, está o respeito e honrar o outro. Compreender, porque em todas as pessoas, na verdade, elas têm uma boa intenção. Mesmo que elas façam algo que nós julgamos, que nós é que julgamos, se uhum. o outro fez errado ou fez certo. Então, não cabe a nós essa questão do julgamento. Toda questão do julgamento há relacionada à culpa. Então, quando há necessidade do perdão, porque houve uma questão de culpa. E se nós formos olhar esse aspecto no sentido jurídico, quem vai para ser culpado? Vai um julgamento. Né? Fica no banco dos réus. Uhum. E quem somos nós para estar julgando A, B ou C sobre as suas atitudes? Cada qual faz o melhor. Então, o princípio do pertencimento, o princípio da não exclusão está relacionado a isso, ao perdão. Ainda, no nosso momento de evolução do ser humano, ainda precisamos do perdão. Chegaremos no tempo que não precisa ter o julgamento, não vai precisar ter o perdão. Porque há uma compreensão maior, um amor. Talvez uma das tarefas mais árduas do amor é o perdão, é compreender o outro. Muitas vezes as pessoas não se colocam no lugar do outro para compreender aquilo que ele está passando. Julgamos. Uhum. Coisas muitas vezes, assim, até fúteis, os julgamentos, né?
Na maioria deles, né?
Se a gente for... é mais fácil julgar do que perdoar.
Onde todo mundo tem razão, onde todo mundo é catedrático em todos os assuntos, né?
Então... muito imediatista, vê só o aspecto mais externo, né? Desde até de uma roupa, de uma atitude. Então, é mais do que um sentimento, o perdão é uma atitude muito interna e de... aspecto da espiritualidade. Quanto mais tiver espiritualidade na vida de uma pessoa, a probabilidade é menos dela necessitar perdoar, porque ela já está compreendendo, já está... É muito mais do que aceitar, porque o aceitar ainda tem um aspecto discriminatório. Como que eu posso, que prepotência eu tenho de aceitar algo que é? É a atitude. O sim é uma das palavras mais fortes, mais mágicas, mais poderosas que tem. Sim, você é assim. Você teve essa atitude. Porque nós somos um. nós esquecemos, quando eu estou julgando, né? Aquela clássico da gente apontar o dedo. Quando aponto um dedo para o outro, eu aponto três para mim, né?
É verdade.
Então, na verdade, eu estou apontando... todas as pessoas fazem parte desse mesmo contexto maior.
Eu várias vezes ouço psicólogos e até essas pessoas que facilmente a gente vê que dão palestras, enfim, que nos ajudam, né, também a enfrentar o cotidiano.
Sim.
Dizendo que perdoar não significa amar incondicionalmente essa pessoa.
Não.
Que tu perdoa essa pessoa, tu vai ter um convívio de amor e... Não sejamos hipócritas, não é essa a questão. A questão é lá dentro, tu não ficar remoendo, tu não ficar com raiva, tu não ficar desejando mal para essa pessoa. Já é meio caminho andado quando a gente consegue fazer isso.
Com certeza. A gente fica numa situação de julgamento e muitas vezes de situações que alguém nos ofende, né? E nós ficamos assim, né? Aquilo fica lá dentro e fica um sentimento muito ruim. E essa capacidade que a gente tem de ver e compreender e entender, isso eu acho que é muito difícil de se fazer. É muito fácil a gente dizer, eu também é muito difícil da gente entender que aquela pessoa precisa ser perdoada. Porque depende do que ela nos fez, né? Estamos falando de, assim, uma ação diretamente para cada um de nós,
claro,
né?
Até porque quando
porque
a gente
aquilo de longe
é
mais fácil,
dói,
né? Claro, dói. Não é fácil. Então, realmente, às vezes é uma libertação nossa, porque realmente a gente fica remoendo aquilo, né? Não, tu não conversa com a pessoa, tu fica naquela mágoa e não consegue conversar, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa condição, e eu acho que isso é muito nobre, por isso que ele é muito difícil de ser exercitado, mas, de uma certa forma, é como eu disse, nós temos situações no cotidiano que são difíceis, né?
Certamente.
São difíceis. Então, é um exercício de realmente de muito amor. Eu acho que tem sim. Não nessa forma que tu colocaste, né? A questão hipócrita de dizer, bom, eu fiquei ofendida com aquela pessoa, eu vou passar, vou perdoar e vou passar
vou
a conversar.
Com
vou
ela
conviver.
Normalmente.
Não, isso não, porque eu sempre acredito que quando o vaso quebra, é difícil, né? De repor as peças. Fica sempre, nunca vai ficar igual. Mas. Temos que exercitar, temos que tentar fazer com que, desde que essa situação de mágoa não esteja nos prejudicando. Porque, de repente, nos prejudica como ser humano, né? Como conviver com isso. E hoje, numa sociedade competitiva que nós temos, onde as pessoas estão com muito pouca paciência, realmente é difícil. Mas acredito que a gente, de um certo período da vida da gente, a gente já fez, né? Já exercitou.
É,
né?
A gente está nesse caminho. Porque quando a gente está nesta ordem, assim, da mágoa, da depressão, dos ressentimentos, da baixa autoestima, tristeza, medo, todas essas emoções que fazem a gente baixar muito a nossa energia, a nossa capacidade, a nossa força de vida. Então, quando está nesta situação, tanto de vítima ou como de agressor, nós estamos na atitude criança. Né? Voltada para o passado, voltada para a situação, e não podemos ver o mundo como adulto. Quando a gente deixa esse lado e possa olhar para a vida como adulto, a gente pode compreender já em nosso nível.
É verdade.
Porque a gente se encolhe, se coloca para dentro, colocando coitadinha de mim, né? toda a vitimização. E a vitimização está por trás um algoz, porque quando eu me vitimizo, eu acuso alguém. Alguém é responsável, e esse responsável está fora de mim. Eu não estou reconhecendo que aquela situação também tem a minha parte. Porque o outro também é uma projeção minha. Eu também enxergo no outro aquilo que está dentro de mim. Se eu estou bem, eu vou enxergar as coisas, ver as situações, vou me conviver de uma forma. Então, esse campo, né, esse tema, perdão, está muito relacionado ao aspecto das emoções. Quando eu volto, quando eu olho para frente, eu passo a sair. Então, um dos aspectos, assim, quando acontece algo, né? Você colocou o exemplo do vaso quebrado. A gente, um trabalho é recontextualizar, dar um novo contexto, dar um novo significado, ressignificar, que é hoje a busca de reconciliação, todos os aspectos, né? Uma busca grande em áreas terapêuticas, jurídicas, um trabalho de as constelações, todo um trabalho muito grande da gente fazer uma compreensão do ser e fazer uma pacificação, uma reconstrução, né? Uma recontextualização para buscar o quê? A reconciliação. Né?
É verdade.
Porque esse é um grande tema, né? E é árduo. Cada um vai ter que buscar do seu jeito, da sua forma, porque os recursos estão dentro de nós, que é o amor.
E nessas tuas palavras, Malu, a gente está tentando contato com o padre Ezequiel, que está em Joinville, sim, como eu falei no início, está dando na caixa postal, mas a gente vai aproveitar alguns trechos aqui do artigo que ele escreveu no mês de abril, O Perdão Me Liberta do Poder Negativo do Outro Sobre Mim. E é nesse sentido de reconciliação que ele inicia falando sobre a reconciliação é uma realidade que indica a possibilidade de um novo entendimento com a pessoa que me feriu. O perdão me liberta da energia negativa dessa pessoa. Se eu não perdoar quem me feriu, continua tendo força sobre mim, sobre os meus pensamentos e emoções. Nesse sentido, o perdão é libertador. Se eu disser, eu não perdoo aquela pessoa, então ela ainda está me ferindo porque a carrego nos pensamentos. Nisso, eu estou autorizando a pessoa a continuar tendo uma carga negativa sobre mim. É basicamente o que a gente tem falado nesses instantes iniciais do programa, que a gente ficar remoendo coisas, ficar carregando aquele saco pesado nas costas e ficar imaginando que poderia ter sido diferente e acima de tudo, como vocês falaram até agora, se culpando, meu Deus, como uma pessoa vive assim?
Pois é. Então, acho que a gente tem que realmente olhar de uma forma diferente. E é isso, por isso que eu digo que é um pouco difícil, porque a gente vai guardando, né? Vai ficando.
Vai absorvendo. Abre a porta do porão, a gente vai jogando.
E vai jogando. Aí chega uma hora que realmente é uma carga negativa, né? Porque são sentimentos contrários, né? De paz, de tranquilidade, de entendimento, enfim. E de repente a gente. Nós ficamos remoendo e realmente aquilo vai aumentando uma carga negativa. E de repente pode levar pessoas a atitudes extremas, né? Pode levar uma depressão, pode levar a pessoa até, infelizmente, que a gente sabe que o índice em Caxias e no mundo é grande da questão de suicídios.
O suicídio tem aumentado ainda.
E muitos adolescentes, muitos jovens. Então, são coisas que vão ficando, né? Vai amargurando, vai ficando. Vai ficando introspectivo e não consegue ter um outro caminho, um outro olhar, né?
E quando acontece, meninas, de a gente ter tido um atrito, ter sido magoado por uma pessoa, ter sido de alguma forma, porque na mente de quem sofreu é uma injustiça, né? Seja ela de como for, é uma injustiça. Aí a gente diz, não, eu vou anular isso, vou deixar pra lá e vou deixar passar. E não toca mais no assunto, não conversa mais com a pessoa, não quer, não deseja nem o mal nem o bem, mas, tipo, anula a pessoa da vida. Isso, de uma certa forma, é um indício para o perdão daqui a um tempo? Porque tudo tem que ter um tempo, né? O que vocês acham dessa atitude, por exemplo?
Cada situação, ela é única. E grande parte das situações que ocorrem há equívocos. Porque a minha percepção... Então, muitas vezes... eu fico magoado com alguma situação, claro, às vezes situações mais simples, né? E às vezes tem situações bastante fortes, bastante evidentes, mas muitas vezes são situações das quais eu percebi e fiquei magoada, tá? Se eu colocar o exemplo, nós estamos aqui fazendo o programa, nós estamos conversando, e amanhã eu encontro uma de vocês, né? Até vocês duas na rua. E ao passar por vocês, vocês não me cumprimentam e ainda... olham para o lado, viram a cara para mim. Eu vou interpretar isso de diversas formas. Por exemplo, eu falei alguma coisa errada, elas não gostaram, não querem conversar comigo, estão magoadas comigo. Ou eu digo, quem penso que elas são? Né? Estivemos juntas fazendo um programa e agora elas me viram a cara. Tá? Ah, elas estão no mundo da lua. Quer dizer, qualquer situação é um julgamento, porque eu não sei o que aconteceu. Me encontro novamente, né? Porque eu deixo de lado. Se a Rosângela me convida para o programa, eu desisto porque eu tomo aguada. Aí eu crio uma bola de neve de situações que são minhas, né? Se eu jogo a responsabilidade para lá, para outro ou para mim, né? Aí daqui um pouco a Rosângela faz um contato comigo e diz: você tá. Aí eu disse assim: você tá chateada comigo? Não, por quê? Não, porque no outro dia do programa nos encontramos, você não me cumprimentou, virou o rosto para mim. Não, mas eu nem vi você na rua. Quando foi? Ah, foi que tal horário, na frente de tal loja. Ah, realmente, eu estava conversando, né? Estava passando lá com a Laura Jane e nós estávamos olhando a vitrine. Qual é a verdade? A minha ou a de vocês? As duas. Porque é eu que crio.
Então, interpretação.
A interpretação. Então, deixar de lado, às vezes, pode aumentar, né? Às vezes é estratégico. A pessoa está muito nervosa, a situação, eu tenho que me acalmar, outra pessoa tem que se acalmar. Mas essa retomada, porque grande parte, ao conversar, não houve uma intenção. Às vezes não houve intenção. A gente compreender isso. Às vezes a pessoa está agredindo porque ela está pedindo um socorro, né? É um pedido de socorro. E esse compreender, esse falar, nós temos dois ouvidos e uma boca. E nós falamos muito mais do que ouvimos. Então, essa escuta sensível, esse parar, esse ouvir, até compreender como foi a atitude do outro, o que aconteceu com aquela pessoa para estar assim, às vezes ela está pedindo socorro, uma ajuda psicológica, um atendimento médico, um olhar. Então, nós tendemos a primeira coisa a olhar sobre o nosso olhar, sobre o nosso umbigo. Eu fiquei magoada, eu fiquei chateada, mas a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. Grande maioria são equívocos na comunicação e que geram uma situação muito maior.
Vocês acham que nos dias de hoje, atualmente, com tanta coisa já que aconteceu nos últimos, sei lá, nos últimos 30 anos, vamos pegar aqui, não precisa ser tão longe, mas o mundo sofreu uma modificação extrema nos últimos anos. Vocês acham que está ajudando ou está piorando para essas emoções aflorarem, hein?
É difícil, mas é como eu falei antes, eu acho que como nós estamos num mundo que as pessoas não têm muito tempo, nós não temos muito tempo para os outros, nós vivemos correndo, eu vejo assim, famílias que não têm tempo de conversar com seus filhos, que não conhece os seus filhos realmente como eles são, que em casa ele é de um jeito e fora ele é de outro. Então, nesse mundo conturbado, eu acredito que sim, vai aumentando. Que como ela disse antes, nós temos que ter um tempo para ver, vamos conversar, vamos ver o que aconteceu. Mas isso é muito de momento de cada um, né? E o momento de cada um muda a interpretação. Uhum. E aí eu posso fazer um julgamento errôneo. Né? E isso é complicado. E a gente vai ter esse tempo de chamar essa pessoa, de conversar, de entender o lado dela. Eu acho que nós estamos assim muito preocupados com o que nós temos que fazer. E estamos deixando de lado o outro. Não temos tempo. Tudo é em cima do tempo. E aí eu acredito que sim, por todas as situações que estão acontecendo, né, com essas dificuldades, e tem algo que é muito, que eu achei assim, é uma evolução maravilhosa, que está aqui do meu lado desligado, que é o celular, né? Então eu acho que hoje nós temos uma situação assim, de que as pessoas têm mais tempo para o celular e menos tempo para o outro. Né? Quando a gente chega num restaurante e percebe que uma família de 4 ou 5 pessoas estão sentadas na mesma mesa e estão cada um com o seu celular, né?
Sabe que eu não me acostumo com essa imagem ainda.
É, e as crianças também, né? O celular aqui, pertinho, ele está comendo, mas ele está olhando o celular, ele não está olhando que ele está, qual é a alimentação. Ele está comendo, mas o olhar é o celular. Então, eu acho que é algo fantástico que a gente tem como pesquisa, como estar conversando com alguém, com um parente, com um amigo, enfim, em qualquer lugar do mundo, né? Isso é uma tecnologia maravilhosa, mas ela tem dois lados, né? Uhum. Então, eu acho que ele está nos afastando. E aí, como é que eu digo? Como é que eu vou prestar atenção na tua atitude? Se eu não tenho tempo, eu tenho trabalho, eu tenho outras coisas que de repente são colocadas como mais importantes, né? O que, que é prioridade na minha vida? É estar bem comigo mesmo? É olhar o outro? Né? Tu no teu trabalho de psicologia, tu trabalha muito isso, né? Com as pessoas. Eu, de um outro lado, também convivo com o lado da família, com o lado do aluno, né? Do filho. E a gente vê a dificuldade. E assim, ó, tem algumas atitudes que o adolescente, me parece que ele está extremamente sem a mínima paciência, sabe?
Tolerância zero.
É assim, é tolerância zero. E assim, é um reflexo, né? Porque nós somos o reflexo da nossa casa, da nossa educação. E eu vejo que os adolescentes, eles estão assim. Então, assim, é uma situação, peguei aqui, brinquei, aquilo já não serve, já não gosto, já chora, já emenda com a situação que tem em casa,
já se revolta,
já olha atravessado. Então, eu acho assim, é o mundo, né? São as transformações que estão deixando o ser humano muito, assim, é muito frio. Eu não olho mais para o outro tentando ajudar. Eu estou competindo, me parece que a gente está competindo sempre e correndo sempre.
E por outro lado, também a gente observa, né, nesse, assim, digamos, fazendo esse contraponto da indagação, melhor assim. Para a gente fazer uma boa faxina, a gente tem que mexer, a gente tem que fazer uma...
Sair da zona de conforto.
Sair da zona de conforto. Então, nesses últimos anos, cada vez estão vindo muitas mudanças. E tem crescido cada vez mais as buscas para um autoconhecimento, ajudas. A quantidade de pessoas que estão buscando mais o seu lado mais sutil, sua espiritualidade, os grupos cada vez maiores de busca. Então, a própria necessidade, se forçar, essa pressão da mudança, está fazendo com que as pessoas busquem mais. Tema esse do nosso próprio programa aqui, né? Onde está buscando as pessoas fazer um olhar sobre si para buscar essa pacificação.
Ou pelo menos tentar ajudar, né?
Exatamente.
As pessoas que estão aí sem saber o que fazer, sem saber para que lado ir, né?
Começando por si mesmo, né? Porque se eu estou bem, eu posso também olhar. Porque essas pessoas estão muito voltadas, esse simbolismo, que é uma ação, né, do celular, é um simbolismo que a gente, você está voltado como se estivesse ilhado. É onde você está junto, mas não está presente, né?
Porque a lista de amigos na rede social não significa que as pessoas
não
estejam aí para ajudar.
Mas é uma forma da gente fazer esse olhar e poder estar mais atento, se abrir mais. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, hoje a geração dos filhos também tem a ver com seus pais, talvez uma busca, talvez muito desenfreada do sucesso material, que isso é importante, porém, hoje está sendo buscando muito mais, assim, esse sucesso dos relacionamentos.
É
que é justamente na dificuldade, né? Ou a gente muda pelo amor ou pela dor. E eu complemento, ou pela opção ou pela pressão. A pressão
verdade
da vida faz. Muitos busco pela opção, né, de mudanças, de buscas terapêuticas, busca de grupo de apoio. E hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades para o nosso crescimento, cada vez mais.
Independente do caminho, né, Malu, acho que o passo que uma pessoa dá para procurar ajuda, seja ela qual for, já começa aí a impulsionar uma melhora, um bem-estar, né? Isso que é importante.
Uma das preocupações seria assim, quando a pessoa bate muitas portas e essas portas estão fechadas, elas vão perdendo, sabe, essa confiança e ficando muito sozinhos, né? Então, bate na porta dos pais, dos amigos, né? De uma igreja, de um trabalho terapêutico. Então, a compreensão...
Mas nem todo mundo consegue perceber os sinais.
Isso é o sinal que a gente está, tem um programa assim para alertar. Porque aquela frase que diz assim, cachorro que muito late não morde, não é verdade. Porque às vezes, quando acontece, por exemplo, suicídio, muitas vezes as pessoas nem perceberam os sinais. Ou vão estar por conta, mas já aconteceu. Ah, agora eu percebi que estava muito sozinho, ficava muito fechado dentro do quarto, não conversava.
O tipo de conversa, o tipo de questionamento.
As cobranças que tem, assim, porque você tem que estar sempre fisicamente de tal forma, vestido de tal forma, tem que ter um sucesso. Então, essas cobranças externas...
A busca pelo sucesso.
Busca pelo sucesso, desenfreado. Então, isso faz com que as pessoas ficam sentindo rejeitados, muito bullying, né? Então, às vezes, é uma coisa... Para aquela pessoa que brinca, aquele humor negro pode ser uma piadinha, uma brincadeira. Mas para quem recebe, não.
E como?
E daqui um pouco... Ah, foi isso que aconteceu? Não, foi a gotinha daquele copo que encheu.
É verdade.
Então, a gente tem que ter o cuidado. Não fazer, né? A grande máxima de Jesus, né? Amai os outros, né? Como eu me amo. Então, eu me amar, eu respeitar o outro. Uhum. Porque quando eu brigo, quando eu xingo, quando eu fico falando mal, fazendo uma piadinha, fazendo bullying, aquela pessoa está recebendo. E ela vai, né? Ela vai segurando, e um dia se torna, não é mais um copo, às vezes já é uma barragem. E quando estoura...
Sai da frente,
sai, né? Da frente, porque vem grandes estragos. Então, a gente tem que ter esse cuidado de muito Sem respeito... Dúvida.
O que aconteceu com aquele rapaz lá no Rio de Janeiro, no Realengo, né? Ele sofria bullying na escola, uhum. Saiu da escola, voltou e fez aquilo que aconteceu, né? Atingiu as pessoas que, na verdade, não tinham nada a ver com aquilo, mas foi guardando.
Fala, né? O grande perigo está aí, né? E principalmente, Malu e Laura... Nessa juventude, nessa geração que está aí,
principalmente.
A gente percebe que eles estão, parece que a esponja deles é maior do que a nossa lá na década de 80, por
sim,
exemplo.
Sim, sim,
é verdade.
Eles vão absorvendo muita coisa que eles não conseguem administrar, eles não conseguem dividir, eles não conseguem pedir ajuda. E aí acontecem essas catástrofes que estão acontecendo por aí.
Olha, uma das coisas importantes, né, nós tínhamos tempo, né, quando crianças, provavelmente nós aqui, muitos, de brincar na terra. Né? Descarregar, né? O que é um para-raio? É absorver a descarga elétrica do universo que vai descarregar na Terra.
Hoje é onde as crianças têm, não tem pátio, não tem brincadeira na rua.
Quais são as nossas descargas elétricas, né? Emocionalmente são as raivas, são as mágoas que ficam ali, dessa forma. E também toda essa questão eletromagnética. Celulares, computadores, tablet, toda essa linha, a gente absorve e fica ali dando choque.
É bem o contrário, a gente não descarrega, a gente só
absorve. Só absorve. Então, o nosso calçado, ele faz com que a gente segure toda essa energia também. Nós não temos mais isso aqui, descarregar na terra. O polietileno, né, esse plástico, ele faz com que... Então, a gente não tem como descarregar. A conversa, jogar fora a conversa, o chimarrão, a roda, a brincadeira, a risada. Tanto que todo mundo está muito correndo, todo mundo cheio de compromissos, e a gente vai esquecendo. Algumas famílias não é assim, mas outras ainda está essa questão. E aí, então, vai segurando. Para quem que eles vão falar? Já atendi jovens que tinham essa ideia, né, de destruir, porque eles queriam uma máxima atenção, nem que seja no último momento de vida, de ser... valorizado, falado, de uma forma mais errônea possível. Aquela criança em casa que quer atenção, então ela faz bagunça para ter atendida. Quando ninguém dá atenção, ela quebra alguma coisa, ela apanha. Então, obrigar ou apanhar é uma forma de atenção. É uma forma, infelizmente, uma forma, mas é só assim.
E tu vê, né, fica são pequenos também. Detalhes que no dia a dia, mãe, pai ou a pessoa que esteja com a criança, ela não se atém a esses detalhezinhos,
também,
né?
O adoecer também, muitas vezes a pessoa que está doente, ela recebe atenção, visitas, telefonemas, então...
É uma forma de...
Na verdade, nós precisamos é de olhar para o outro. Sim. Não só olhar, é ver, né?
22 minutos faltando para o meio-dia, já estou querendo adiantar aqui. Tu viu como passou rápido, né? Já preciso chamar o intervalo comercial, mas depois do intervalo a gente continua o nosso bate-papo aqui com a Laura Jane e a Malu Freitas. A gente está falando hoje sobre o perdão no século XXI. Nós teríamos a presença aqui por telefone do Padre Ezequiel Dalpozo, ele que escreveu um artigo sobre o perdão me liberta do poder negativo do outro sobre mim. A gente não está conseguindo contato, mas de qualquer forma, a gente está pegando aqui trechinhos do artigo e a gente também está tentando passar para vocês da forma mais ampla possível. O perdão no século XXI, o que você acha, hein? Você perdoa facilmente, mais ou menos? Entre em contato com a gente, coloque aí a sua ideia. 11h39, um rápido intervalo comercial para a aguinha e já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.